Audiobook grátis apresenta, e... Ao cair de uma tarde de dezembro, de sincero e genuíno dezembro, chuvoso, frio, assoltado do sul e sem contrafeito sorriso de primavera, subiam dois viandantes à encosta de um monte por a estreita e sinuosa vereda, que pretensiosamente gozava das honras de estrada, à falta de competidora, em que melhor coubessem. Era nos extremos do Minho e onde esta risonha e feracíssima província começa já a ressentir-se, se não ainda nos vales e planuras, nos visos dos outeiros pelo menos, da vizinhança de sua irmã, a alpestre e severa traz os montes. O sítio, naquele ponto, tinha o aspecto solitário, melancólico e, nessa tarde, quase sinistro. Dali a qualquer povoação importante, e com nome em carta coreográfica, estendiam-se milhas de pouco transitáveis caminhos. Vestígios de existência humana raros se encontravam. Só de longe em longe, a choça do pegureiro ou a cabana do rachador, mais estas tão ermas e desamparadas, que mais entristeciam do que a absoluta solidão. Não se moviam em perfeita igualdade de condições os dois viandantes, que dissemos. O mais moço e pela aparência o de mais grada posição social, era transportado num pouco escultural, mais possante moar, de inquietas orelhas, músculos de mármore e articulações fiéis, o outro seguia a pé, ao lado dele, competindo, nas grandes passadas que devoravam o caminho, com a quadrupedante alimária, cujos brios, além disso, excitava por estímulos menos brandos do que os da simples e nobre emulação. Contra o que seria plausível esperar deste desigual processo de transporte, dos dois o menos extenuado e impaciente com as longuras e fadigas da jornada, não se pode dizer que fosse o cavaleiro. A postura de abatimento que lhe tomara o corpo, o olhar melancólico, fito nas orelhas do macho, a indiferença, a taciturnidade ou manifesto mau humor, que nem as belezas e acidentes da paisagem natural conseguiam já desvanecer, o obstinado silêncio que apenas de quando em quando interrompia com uma frase curta mais enérgica, com uma pergunta impaciente sobre o termo da jornada, contrastavam com a viveza de gestos e desempenado jogo de membros do pedestre, com a sua torrencial verbosidade, a que não opunha diques, e com as joviais cantigas e minuciosas informações a respeito de tudo, por meio das quais se encarregava de entreter e ao mesmo tempo instruir o seu sorumbático companheiro. Explica-se bem esta diferença, dizendo que o cavaleiro era um elegante rapaz de Lisboa, que fazia então a sua primeira jornada, e o outro um almocreve de profissão. O leitor provavelmente há de ter jornadeado alguma vez, sabe portanto que o grato e quase voluptuoso alvoroço, com que se concebe e planiza qualquer projeto de viagem, assim como a suave recordação que dela guardamos depois, são coisas de incomparavelmente muito maiores delícias, do que as impressões experimentadas no próprio momento de nos vermos errantes em plena estrada ou pernoitando nas estalagens, e mormente nas clássicas estalagens das nossas províncias. As pequenas impertinencias, em que se não pensa antes, que se esquecem depois, ou que a saudade consegue até dourar e poetizar a seu modo esses microscópicos martírios, que de longe não avultam, actuam-nos, na ocasião, a ponto de nos inabilitar para o gozo do que é realmente belo. A dureza do colchão, em que se dorme, do albardão ou selim sobre que se monta, o tempero ou destempero do heteróclito cozinhado com que se enche o estômago, a lama que nos incrusta até os cabelos, o pó que se nos insinua até os pulmões, o frio que nos inteiriça os membros, o sol que nos congestiona o cérebro, tudo então nos desafina o espírito, que trazíamos na tensão necessária para vibrar perante as maravilhas da natureza ou da arte. Só pelo preço de muitas jornadas se compra o hábito de ficar impassível no meio dos episódios destas pequenas odisseias, que atormentam e exaurem o ânimo dos Ulisses novatos, mas ai, quando se adquire esse hábito, também nos achamos já com a sensibilidade mais embotada para as comoções do belo. Examina-se com mais minuciosidade, mas com menos entusiasmo analisa-se mais e melhor, porém apropriar analise é a prova de que se sente menos. Onde domina o sentimento e a imaginação, mal tem cabida paciência e fleugma, necessárias aos processos analíticos. O homem positivo e frio recolhe de qualquer excursão à pátria com a carteira cheia de apontamentos o entusiasta e poeta nenhuma data registra. Viu menos, sentiu mais. mas Henrique de Souzelas, que era este o nome do cavaleiro, fora educado e passado da infância à plena juventude, em Lisboa, levantando-se por avançada manhã, frequentando o teatro, o gremio, as camarás, parolando no Chiado ou no Rocio, e indo alguns dias no ano a Sintra, ou qualquer praia de banhos, desenfadar-se da monotonia da capital. Desde que fazia perfeito e consciente uso da razão, fora esta jornada, em que o encontramos, a primeira levada a efeito, e logo sob tão maus auspícios, que era para sufocar-lhe a nascença os instintos de touriste, se porventura quisessem despertar nele. Havia dois dias que cavalgava aquele Rocinante, único veículo acomodado aos caminhos por que passara. E então que dois dias? Daqueles, durante os quais o céu, uniformemente pardo, parece desfazer-se em água, e a chuva cai sem interrupção e com uma teimosia e constância impacientadoras daqueles em que a terra saciada rejeita já a água que recebe, a qual escorre nos declives, transborda dos algares, e encharca-se nos terrenos baixos, transformando em brejos as lesírias sem que as lufadas do sul vergam e torcem os ramos, melancolicamente despidos, dos álamos e sobreiros, e emprestam aos pinheirais a voz dos mares sem que os campos se mostram desertos, a noite se antecipa. E tão densas nuvens cobrem o firmamento, que parece tomar-nos a persuasão de que nunca mais o veremos com as suas formosas vestes de azul. Vejam se, nestas circunstâncias, o pobre rapaz podia deixar de ir cabisbaixo, triste e dando ao diabo a viagem que cometera. E para que e por que a cometera ele assim? Em poucas palavras procuraremos satisfazer a natural interrogação, que de supor nos dirigissem os leitores, se pudessem fazê-lo. Este Henrique de Souzelas atingira a idade dos 27 anos, vivendo, como dissemos, aquela enlanguecedora vida da capital, e dividindo as atenções do Espiri. Este Henrique de Souzelas atingira a idade dos 27 anos, vivendo, como dissemos, aquela enlanguecedora vida da capital, e dividindo as atenções do espírito pela política, pela literatura e pelos destinos do teatro de S. Carlos, do qual estava habilitado a fazer circunstanciada chronica, que abrangesse os últimos 10 anos. Não concebia vida fora daquilo. O mundo para ele era Lisboa. Não sentia desejos, nem imaginava a possibilidade de visitar a Europa, quanto mais a província ou que seria maior façanha. Não que lhe faltassem recursos para realizar qualquer projeto desta natureza. Henrique herdara dos pães rendimentos bastantes, dos quais vivia folgadamente e sem precisar de sacrificar nos altares da economia. Mas a indolência lisbonense manietava-o ali. Há poucos ia tão direita a apostrofe de Garreta aos seus queridos alfacinhas, a qual se pode ler no livro 7º das viagens. De certo tempo em diante começou, porém, a incomodá-lo uma espécie de vácuo interior, um mal-estar, doença infalível no celibatário sem família, quando chegam à idade a que chegou Henrique, e passam a vida como ele. Tudo lhe causava fastio. Bocejava em S. Carlos, bocejava nas camarás, bocejava no gremio, bocejava no suíço, no chiado e nos círculos dos seus amigos, os quais principiaram também a achar-o insuportável de insipidez, porque poucas coisas a que mais perturbem o espírito, do que o espectáculo de um homem que boceja ou dorme, onde e quando os outros forcejam por divertir-se. O demônio da hipocondria, esse demônio negro e lúgubre, implacável verdugo dos ociosos e egoístas, o qual havia muito espiava, apoderou-se dele em corpo e alma. Aí temos, desde esse instante, Henrique muito preocupado com a sua pessoa, imaginando-se vítima de mil e uma moléstias, as mais disparatadas e incompatíveis, suspeitando-se conjuntamente predestinado para a apoplexia e para a ftisica, para o cancro e para a alienação, para a cegueira e para as aneurismas, tremendo à leitura do obituário da semana, folheando livros de medicina, construindo teorias fisiológicas, consultando todos os médicos da capital, experimentando todo o arsenal farmacêutico e todos os anúncios, em parangona, da quarta página dos periódicos. E elevando as crenças do seu espírito amedrontado até as misteriosas e nevoentas alturas do credo homoepático. Ao mesmo tempo manifestou-se nele uma progressiva degeneração de gosto. Não podia ler uma página dos livros que lhe eram prediletos e desfazia-se sem desgosto de quadros, móveis, estatuas e objetos curiosos que colecionara com paixão. Detestava a música, o teatro, numa palavra, tornara-se um dos maiores flagelos, que podem pesar sobre a humanidade e que muito em especial causam o suplício dos médicos que os aturam. foram estes os que, em parte de boa fé, em parte com o desculpável intuito de sacudirem de si tal pesadelo, lhe deram um dia de conselho, que fosse viajar. Henrique de Souzelas julgou ouvir uma heresia nesta palavra, viajar. Viajar? E as suas aneurismas? E as suas iminencias apopléticas? E as suas disposições para tantas outras enfermidades? Pois um homem pode lá viajar com esta bagagem patológica? E se lhe desse alguma coisa pelo caminho? Recusou com mau humor a receita, e ficou na capital. Exacerbaram-se os padecimentos, repetiram-se as consultas, e os médicos, como se para isso apostados, a insistirem em que saísse de Lisboa. O senhor não tem nada, diziam alguns. Henrique perdia a cabeça, ao ouvir isto. Prolongou-se este estado de coisas, até que um dia o hipocondríaco rapaz persuadiu-se muito seriamente de que estava chegada a sua hora extrema. Um médico velho e grave, que por essa ocasião o escutou, em vez de se rir dele, disse-lhe, muito sisudo, homem. O senhor está realmente mal. Esse estado de imaginação não pode prolongar-se mais tempo, sem romper por aí em alguma doença que o sacrifique. Se quiser salvar-se, saia-me daqui, enquanto é tempo. Quebre por todos os hábitos, e escolha entre as fortes impressões de uma grande capital, como Paris ou Londres, ou as mornas sensações de um completo viver de aldeia. Os revulsivos e os emolientes curam por meios opostos às vezes as mesmas moléstias. Ora sucedeu que nesse mesmo dia recebesse Henrique um presente de fruta de uma sua tia, santa criatura que ele, desde criança, não tornara a ver. Vivia regalada em uma aldeia sertaneja do Minho onde na idade de 5 anos Henrique passara alguns meses na companhia de sua mãe. Aquele presente frugal recordara-lhe esse tempo, já meio apagado na memória, e conseguira fazer-lhe saudades. Daí uns vagos desejos de voltar a ver aqueles sítios. Por isso, ao ouvir o conselho do doutor, Henrique nomeou-lhe a aldeia, em que esta sua parenta vivia. O velho facultativo aplaudiu a ideia e instou para que fosse abraçada. O sobrinho escreveu então à tia, e, passados dias, punha-se a caminho. Mil vezes se arrependeu, depois da resolução tomada mil vezes mandou ao diabo o conselho do médico e fantasiou horríveis exacerbações em todos os seus males. Os inconvenientes de uma jornada, feita ainda segundo os velhos processos, com malas, coldres e pistolas, botas de montar e almocreve, ampliava-lhe a proporções estupendas, o prisma da hipocondria. No momento em que nos associamos ao cavaleiro, cairá ele num desalento profundo, num quase convencimento de próxima aniquilação, do qual nem a loquacidade do almocreve, condimentada, como era, de pragas eloquentes e de cantigas pouco edificantes, o conseguia arrancar. Havia mais de uma hora que estavam lutando com as dificuldades da ascensão do íngreme e escabroso caminho, que torneava o monte como as voltas de uma hélice. Era este monte uma como irregular pirâmide, levantada no meio da amplíssima bacia, onde tinha assento a aldeia que Henrique demandava. Por isso o estafado rapaz não podia atinar a razão de conveniência pela qual, tendo de procurar o vale, assim porfiavam em descrever as fastidiosas curvas da quase interminável espiral, que os aproximava do vértice. Não se concebe uma estrada menos lógica do que aquela. No nosso país são, porém, frequentes estas faltas de lógica nas estradas. O almocreve havia se separado por momentos de Henrique com o fim de encurtar distâncias, seguindo por um atalho só franqueável a gente de pé. Henrique nem desviara os olhos para o fundo vale, que se abria à esquerda, velado pela densa nevoa daquela atmosfera saturada de umidade, nem prestava atenção à agreste e selvática paisagem, do lado direito, toda encrespada de pinheirais nascentes e de espinhosas tojeiras. Os olhos procuravam, em ansiosa interrogação, o mais alto da flexuosa ladeira que subia, no sítio em que ela, formando um cotovelo, furtava à vista o segmento ulterior. Nestas curvas das estradas sorri sempre de longe ao viajante, cansado e aborrecido, que pela primeira vez as trilha, uma prometedora esperança. Dali verei talvez o termo do caminho, pensa ele. Mas quantas vezes, ao aproximar-se, esta esperança lhe foge. Assim aconteceu a Henrique, que, ao chegar à almejada inflexão e quando esperava principiar enfim a descer para o vale e aproximar-se da aldeia, viu que o macho, pratico no caminho, e à disposição de cujo instinto ele colocara a razão, dobrava ainda para a direita e continuava a contornar e a subir o monte. a espiral não terminara ainda. Henrique olhou em torno de si, profundou a vista nas sombras do vale, nada pôde descobrir que lhe prometesse a aldeia procurada. Muita árvore, povoação nenhuma. Teve um paroxismo de impaciência, isto não é estrada, exclamou ele, exasperado. São os 9 círculos do inferno de Dante virados para fora. E a luz do dia a fugir cada vez mais, e a chuva a aumentar, a calar através do grosso gabão de jornada que Henrique vestia. O desgraçado vergava sob o peso da sua consternação. Ajuntou-se-lhe outra vez o Almocreve, assobiando com fleuba desesperadora. Com 1 milhão de demônios, bradou-lhe Henrique, não podendo conter-se. Essa maldita terra foge diante de nós, homem, estamos quase lá, meu patrão. É ali logo adiante, respondeu Almocreve, sem se alterar. Vê aquela capelinha branca em cima daquele monte? Pois fica já para além da povoação. É a ermida da Senhora da Saúde. É um instante. Desde as 2 horas da tarde que me dizes que é um instante, e eu estou acreditando que cada vez nos afastamos mais. Pois se a aldeia fica ali embaixo, para que diabo subimos nós? As voltas que temos dado, estou persuadido de que vamos tão adiantados como quando principiamos a subir. Pois olha que dúvida. Se fosse a direito lá por baixo, era mais perto, mas foi então pelo prazer de trepar, que me trouxeste por aqui? Não é isso, patrão, mais bem vê. Esse. Que o caminho lá por baixo é todo cortado por quintas e campos, e é preciso dar tais voltas, que afinal fica mais longe. Depois, com a chuva que tem caído, faz lá ideia de que o caminho lá por baixo é todo cortado por quintas e campos, e é preciso dar tais voltas, que afinal fica mais longe. Depois, com a chuva que tem caído, faz lá ideia de como estão os riachos por lá. Só o esteiro do Almargeal é para uma pessoa se afogar. Mas tenha o patrão paciência, que pouco falta agora. Vê. S. Aquele tronco de sobreiro que parece, visto daqui, um frade de capuz. É ali. Não, senhor, disse o homem, rindo, mas vem-se daquele sítio as primeiras casas da aldeia. As primeiras, murmurou Henrique em tom lastimoso e penderam-lhe os braços com mais desalento e aumentou-se-lhe a flexão da coluna vertebral. O Almocreve prosseguiu, para o distrair, tenho passado por estes sítios muita vez com neve de se cortar a faca e de noite. E olhe que nunca tive medo. Qual história? Medo? Isso sim. E vamos lá. O sítio não é dos mais seguros. Vê o senhor essa cruz preta, aí à sua mão direita, pregada no tronco desse pinheiro? Pois aí mesmo mataram um homem, que vinha com 100 mil réis da Feira Franca de Viseu, fez pelo São Miguel 1 ano. E ainda hoje se está para saber quem foi. Num ermo deste só os santos podem valer a uma criatura. Henrique sentiu-se pouco à vontade com as elucidações do Cicerone e olhou para ele com desconfiança e quase julgou ver moverem-se sombras suspeitas por entre os troncos dos pinheiros. Apalpou nos coldres os cabos das pistolas e aproximou as esporas dos ilhais da cavalgadura. Dentro em pouco atingia um indicado tronco de sobreiro, de junto do qual deviam avistar a aldeia. Henrique olhou e viu lá no fundo do vale muitas árvores, mas continuou a não enxergar vestígios de casas. Onde está a aldeia que dizias, homem? Daí já se vê, disse o Almocreve, correndo para alcançar o cavaleiro. Não vê. S, além, aqueles pinheirais mansos? Vejo, sim. Pois já são da freguesia. Se fosse mais claro, havia de avistar a casa do guarda. É a Tapada dos Bajuncos, que pertence à Morgadinha dos Canaviais. Henrique não respondeu. A distância a que ficava ainda a tal tapada fez-o suspirar. Enfim, passados minutos, principiaram a descer para o vale, costeando sempre obliquamente o monte. 100 passos andados, fez-lhe o Almocreve notar um pequeno ponto branco, que se divisava ao longe por entre a rama do arvoredo, mas já indistintamente, em virtude do adiantado da hora e da intensidade da neblina. Lá está a capela da freguesia, dizia o homem. Ali? É um século para lá chegar, qual? Estamos aqui, estamos lá. É, russo. E aplicou uma vigorosa vergastada nas ancas do macho, que acelerou o passo. O homem continuou, até se fosse mais dia podia-se ver daqui a pedra, que está no cemitério novo, e que é da família da Morgadinha dos Canaviais. Foi a mãe dela a primeira pessoa que lá se enterrou, e até hoje mais ninguém. O povo, como outro que diz, tem sua aquela em se enterrar fora da igreja. Ele, a falar a verdade. Eu bem sei que tudo há é do costume. Mas enfim a gente foi criada nisto. Mas a pedra é coisa ceada. É como as que estão na cidade. Henrique, transido de frio, quebrado de desalento, já nem atendia ao que o homem ia dizendo. Cerrara-se a noite de todo, quando atingiram enfim o vale. O terreno mudava agora de aspecto. Apareciam já, aqui e ali, alguns indícios de cultura, anunciando a proximidade de um povoado. Os caminhos estreitavam, internando-se no vale, e seguiam tortuosamente por entre muros toscos de pedra insossa, silvados e sebes naturais. A chuva, que não cessara de cair, transformara estes caminhos, onde o declive não dava escoamento às águas, em charcos e tremedais. Novos indícios da vizinhança da aldeia iam sucessivamente aparecendo. Aqui era uma manada de bois soltos, em direção do curral, guiados por uma criança de palhoça e pernas nuas, os quais paravam a olhar com aquela expressão de composta curiosidade, que lhes é peculiar, para o recém-chegado visitante da aldeia. Não faltou receio a Henrique, que supôs a estes bonacheirões quadrupedes a índole travessa e bravia dos touros, a cuja chegada tantas vezes fora assistir em Lisboa. Mais adiante passava por eles uma fileira de carros a vergarem sob o peso do mato e atroando os ares com o chiar incômodo das rodas sob o eixo, incômodo para os ouvidos cidadãos de Henrique, cujos nervos se irritavam com ele, mas aparentemente agradabilíssimo para os condutores aldeãos, que ou dormiam ou cantavam com aquele acompanhamento. Num e noutro ponto deparavam-se-lhe já algumas casas de tectos de colmo, de cujas inúmeras fendas saía um fumo espesso, que a atmosfera úmida mal deixava elevar nos ares. No olfato desabituado de Henrique de Souzelas o cheiro resinoso e ativo das pinhas e das agulhas secas dos pinheiros, queimadas no lar, produziam sensações muito longe de serem agradáveis. Augmentava-se-lhe com tudo isto a funda melancolia que já lhe tomara o ânimo. Tantas fadigas para este resultado, pensava ele. Sair de Lisboa para me enterrar nesta aldeia escura e suja. Enganou-se o parvo do doutor. Cuidava que me salvava e matou-me. Eu morro por certo aqui. Deus lhe perdoe o homicídio. Os caminhos sucediam-se aos caminhos, qual mais tortuoso e incômodo de trilhar as curvas complicavam-se como as ruas de um labirinto. Aqui subiam, desciam mais além, para subir outra vez. Umas vezes caminhavam em terreno descoberto, outras penetravam então estreitas quelhas, apertadas entre paredes argilosas e úmidas e toldadas de ramos entrelaçados, que só o instinto do animal podia evitar-lhes os perigos. Ora soavam as patas do macho como em chão lajeado, ora amortecia-lhes o som um terreno, que a chuva encharcava, e a água lamacenta vinha salpicar o rosto do cavaleiro. As casas eram já frequentes, e algumas de menos humilde aparência. Os cães, que, pelo timbre de voz, mostravam ser gigantes, ladravam raivosos por dentro dos portões ou de sobre os muros das quintas, ao ouvirem os passos da cavalgadura ou a voz do homocreve, que falava ou cantava sempre. Outras vezes era um inarmônico grunhir suíno que acusava a vizinhança das cortes ou, partindo de um casebre rústico, o chorar de crianças, entremeado com os ralhos das mães e com as pragas dos chefes de família. O almocreve não desistira das suas funções de cicerone, que somente interrompia para saudar alguns conhecidos seus, a cuja porta passavam. Estes campos e lameiros, ia dizendo, são da morgadinha dos canaviais sandam arrendados a um compadre meu. E exclamava para dentro de uma casa terreá, escassamente alumiada por uma candeia, boas noites, tia Escolastica. Como há a pequenada? Ai, é você mecê, senhor José? Então não entra? Respondia-lhe uma voz feminina. Agora, não, amanhã. E prosseguiu para Henrique, é uma santa criatura. A morgadinha. Henrique interrompeu, onde fica afinal, a quinta de Alvapenha? Onde mora minha tia? Não me dirás? É logo aí adiante, meu patrão. Em nós passando umas casas amarelas que há aí. É logo ao pé. Essas casas que digo são também da morgadinha, mas há uma demanda pelos modos. O almocreve falava pela décima ou undécima vez na morgadinha. Até esta periódica referencia a uma personagem que ele não conhecia, impacientava Henrique de Souzelas. e continuavam a suceder-se em enredado Dédalo as queiras e as inhagas, a ponto de fazer perder toda a orientação. Umas vezes ouviam o ruído das levadas, que as últimas chuvas tinham engrossado radiante, transpunham uma ponte rústica, escutando das profundezas do despenhadeiro, que ela atravessava, o fragor das cascatas nos açudes ou o ranger das rodas dos moinhos. Henrique a cada momento imaginava cair no abismo. São os açudes do casal, dizia o Almocreve berrando para se fazer ouvir através do estrondo da torrente. Pertencem à morgadinha dos canaviais. Henrique nem alento já tinha para falar. Ao triste e quase sinistro aspecto daquela aldeia tão cerrada lhe envolveu o coração a nuvem de melancolia, que cedeu sem resistência ao crescente torpor que o invadia, como o que desespera da vida e da salvação. Mais adiante, excitou-lhe ainda as atenções uma toada plangente, melancólica, monótona, que exacerbou estes efeitos. É uma fiada em casa do Tapadas, disse o Almocreve. É um dos maiores amigos do pai da morgadinha. Vê aquele muro acolá? Eu não vejo nada. Deixa-me, pois pertence já à quinta dos canaviais, que a morgadinha, outra vez. Cala-te para aí com essa morgadinha, exclamou Henrique. Era evidente enfim que estavam em pleno coração do povoado. As casas apareciam mais juntas. De algumas saía um surdo rumor de vozes que tinha o que quer que era de lúgubre. Era a coroa rezada em família Nossa Senhora. A voz grave do lavrador casava-se com a voz quebrada e trêmula do avô, com a voz sonora e fresca da mãe, e a juvenil das raparigas e crianças naquele piedoso coro, produzindo um efeito que acabou por levar ao auge a impaciência do nosso esplenético viajante. Sumiu-se essa endiabrada quinta de Alvapenha, que não a acabamos de atingir. O Almocreve desta vez nem respondeu, sacudiu uma chicotada sibilante junto às orelhas do Moar, o qual com desusada rapidez galgou uma ladeira orlada de arvores, volveu à direita e, a voz do Almocreve, estacou em frente de um portão de quinta resguardado por um telheiro rústico. É aqui, disse o guia. Até que enfim, exclamou Henrique, suspirando. Suspiro de conforto e de tristeza ao mesmo tempo, como o do homem cansado da vida, quando antevê o repouso do túmulo. Em Henrique era íntima a convicção de que a quinta de Alvapenha lhe havia de servir de cemitério.